Então, eu quero saudar, inclusive me congratulando com o governo da presidente Dilma pelo êxito do Pronatec. Com relação ainda à agenda da educação, registrar que nós encerramos o ano legislativo com a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, que, entre outros objetivos, fixa o de erradicarmos o analfabetismo, ampliar o atendimento escolar, com o aumento de vagas em creches, em universidades públicas e no ensino técnico. No que toca à agenda da cidadania, nós não poderíamos deixar de olhar a questão da segurança. E, nesse sentido, em boa hora, a presidência do Senado criou uma comissão especial voltada para a questão da segurança pública, para que se pudesse, de alguma forma, examinar um conjunto de proposições legislativas e de projetos que tramitam aqui na Casa e que dizem respeito a essa questão tão essencial. De outro modo, também integramos a Comissão Especial da Reforma do Código Penal, encarregada da formulação de instrumentos mais ágeis e eficazes para combater a escalada da criminalidade, da violência e da impunidade, e ainda ampliar o grau de proteção da sociedade contra novos tipos de delitos que surgem como efeitos até decorrentes dos avanços tecnológicos, a exemplo, por exemplo, dos crimes cibernéticos. Apresentei também propostas no curso desse processo para dar maiores instrumentos ao Estado contra a ação das organizações criminosas, limitando a sua capacidade de atuação. A relatoria dessa comissão, desempenhada com o costumeiro brilho pelo senador Pedro Taxi, acatou 18 das 35 emendas que apresentamos ao projeto do novo Código Penal. Uma delas soma nova pena de prisão à pena original dos detentos que participem de motins na prisão. Inovação destinada a ajudar no combate às facções criminosas que hoje controlam a vida cotidiana nos presídios, em flagrante desafio à autoridade do Estado. Na Comissão de Reforma Especial de Reforma do Código Penal, registro que ontem ocorreu um significativo avanço na tramitação da matéria, com a aprovação do relatório do senador Pedro Taxi. Em linhas gerais, o parecer sugere penas maiores para os crimes contra a vida, aumenta o rol de crimes hediondos e torna mais rigoroso o modelo de progressão de penas, impondo ao condenado por crime mais grave tempo maior sob o regime fechado. Com isso, esperamos dar uma resposta no âmbito legislativo à escalada da violência do país. Integro simultaneamente a Comissão Especial de Segurança Pública, que no momento trabalha para produzir avanços em áreas prioritárias, como garantia de financiamento adequado da segurança e integração das diferentes polícias para a finalidade comum de poder, de algum modo, concorrer para dar mais tranquilidade à sociedade. Da mesma forma, quero recordar as gestões que empreendi perante o Ministério do Transporte que resultaram na autorização para que o DENIT realize obras de melhoria na BR-110, no trecho compreendido entre os municípios pernambucanos de Bimirim e Petrolândia, e empreenda estudos de viabilidade para a pavimentação dos 74 quilômetros desse mesmo trecho. Uma das maiores reivindicações do povo do sertão pernambucano, especialmente dos sertões de Itaparica e de Moxotó. Com relação a outra obra prioritária, a qual também mereceu a nossa atenção especial, é aquela obra que vai permitir a duplicação do trecho de 80 quilômetros da BR-423, que liga os municípios de São Caetano a Garanhuns, interligando as cidades do Agreste Central ao Agreste Meridional. Assim, fomos informados pelo Ministério do Transporte que, nesse momento, já se está fazendo a adequação do anteprojeto que vai ensejar a licitação em março do ano que vem, com início das obras programadas para o final de junho. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, Pernambuco progrediu muito na última década, por isso mesmo não pode parar de avançar. Os indicadores revelam que é preciso dar sustentabilidade ao atual ciclo de crescimento, com um desafio adicional, o de ampliar a interiorização do desenvolvimento, o que significa dizer oferecer mais oportunidades de geração de emprego e renda em todas as regiões do Estado. Hoje, lamentavelmente, a renda do pernambucano do sertão é equivalente a um terço da renda da área metropolitana. Assim, o desafio não consiste apenas em manter a taxa de crescimento, o que de resto dependerá fundamentalmente dos investimentos, mas também lutar para reduzir essa desigualdade nas suas duas dimensões, da distribuição de renda a nível regional, intra-regional e ainda na dimensão interpessoal, o que concorrerá para melhorar o perfil socioeconômico do Estado como um todo e a qualidade de vida das pessoas. Para tanto, considero essencial a parceria do governo federal e, nesse sentido, destaco a visita que a presidente Dilma ontem realizou ao nosso Estado, quando pôde anunciar importantíssimas obras relacionadas com a questão da mobilidade urbana, que assume em todas as cidades e centros urbanos do país uma dimensão extremamente preocupante. Não é diferente em Pernambuco, especialmente...
O relator
anuncia importantes investimentos na área de mobilidade lá em Pernambuco. Eu destacaria o arco metropolitano, que vai permitir a ligação entre o litoral sul e o litoral norte, permitindo todo o escoamento do novo polo de desenvolvimento que está localizado lá em Goiânia, já na fronteira com o estado da Paraíba, o que permitirá esse trânsito direto lá para o litoral sul e para o porto de Suape. E importantes obras relacionadas com corredores exclusivos de ônibus, o VLT, numa das principais radiais lá de Pernambuco. Portanto, eu tenho certeza que essas obras se traduzirão numa melhoria significativa nas condições de trafegabilidade e de transporte público na área metropolitana de Pernambuco. Portanto, é fundamental a manutenção dessa parceria com o governo federal, que tem sido decisiva em Pernambuco, em todas as áreas, da infraestrutura, dos investimentos, da ampliação da nossa matriz industrial. Finalmente, senhor presidente, concluo as minhas palavras desejando a todos os nobres colegas e a todos os companheiros os melhores votos de um Natal de feliz e de um ano de 2014 de grandes realizações. E tenho certeza que essa casa vai continuar a trabalhar em prol do desenvolvimento do Brasil. Ao bravo povo de Pernambuco, dirijo os meus votos de boas festas e, finalmente, renovo a todos os meus votos para que tenhamos um 2014 de grandes conquistas e realizações.
Conselho
muito obrigado,
senador.
Por favor. Com muito prazer, escuto o senador Magno Malta.
Meu nobre senador, eu tenho uma ligação afetiva significativa com Pernambuco. Aos 17 anos, eu cheguei em Jaboatão para viver na residência do meu tio, senador, pastor Manuel Nascimento, que lá foi pastor tantos anos na cidade de Jaboatão e querido naquela cidade. Cheguei lá aos 17 anos, foi lá que eu fiz 18 anos, fui servir a aeronáutica, ali nos Guararapes, na aeronáutica, no Portão Sul, menino do interior, sonhando em ser aviador, mas ninguém me deu uma informação que eu precisava ir para uma escola, não tinha que entrar direto para ser recruta. E eu fui tirar uma escala de 24 horas ali, no Jordão, e fui preso com 11 meses, porque chamei um aspirante de aspirante, não chamei de tenente, ali atrás dos Guararapes, e dei a ele boa noite, apresentei arma para ele. Ele disse que eu desrespeitei, e então fiquei preso 30 dias, porque chamei de aspirante. Mas esse mesmo aspirante depois se tornou coronel, e eu o prendi na CPI do narcotráfico, ele virou traficante e estava traficando as aeronaves da nossa querida FAB, no mesmo lugar, no Jordão, atrás do aeroporto do Guararapes. Eu tenho uma história com aquele estado. Eu estudei ali, na Padre Inglês, na Conde da Boa Vista. Por que é que eu estou falando isso ao nosso querido povo de Vitória de Santo Antão, com quem tenho um carinho, uma relação de amizade tão grande? Porque eu tenho convivido há 3 anos com Vossa Excelência. E ouvi o seu discurso de um empreendedor respeitado, como Vossa Excelência é, no mundo da indústria, no mundo da geração de honra, porque quem gera emprego gera honra, e Vossa Excelência é um gerador de honra, porque gera emprego, gera dignidade. Eu não saberia falar como Vossa Excelência, tecnicamente, com tantas informações maravilhosas, embora tenha visto todas elas passar por aqui. Mas um detalhe é muito importante, que eu quero informar o povo de Pernambuco, aos meus irmãos, principalmente de Pernambuco. Eu estive ao lado de Vossa Excelência na Comissão de Justiça já durante um período significativo. Vossa Excelência falou sobre o novo Código de Processo Penal, que nós fazemos parte da Comissão dos 11. E eu quero dizer às famílias, não estou falando para segmento evangélico, não, e estou também, às famílias de Pernambuco, estou falando para as famílias, para um país cristão, e que há uns 10 anos atrás foi considerada a maior nação católica do mundo, porque é um país cristão. Eu estou falando a essas famílias, a uma sociedade civil que defende valores, o enfrentamento à questão de legalização de droga. Vossa Excelência esteve firme, com os pés firmados em princípios de família, da tradição pernambucana, defendendo os interesses da sociedade e dos jovens, e totalmente contrário. O enfrentamento ao aborto, marcha de maconha, essas mazelas, porque Deus não criou Ministério Público, Deus não criou Conselho Tutelar, Deus criou família. E se você destrói valores de família, você destrói a sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. E Vossa Excelência esteve do lado de todos esses temas. E digo um tema difícil agora. Qual era o tema? O tal da inserção da identidade de gênero no PNE, no Plano Nacional de Educação. Arranca a palavra sexo e agora é tudo igual. Ó, nós devemos respeito. E essa é a regra de boa convivência. Respeito às pessoas. Ela segue o caminho que quiser. Mas eu presenciei. Hoje é o último dia do ano e eu preciso fazer registro verdadeiro das pessoas que eu confio. E estou sentado aqui para partilhar todos aqueles que eu confio e que vi o mandato. Eu não sou homem de rasgar seda para ninguém. E se eu tiver que falar alguma coisa, eu dou é nome. O Brasil sabe que eu sou um homem com coragem para dar nome. E eu jamais estaria aqui contando uma mentira. Vossa Excelência foi verdadeiro todo o tempo. Vossa Excelência comprou as brigas da sociedade, embora defendendo o respeito a todos, porque é a regra da boa convivência. Mas a defesa dos interesses de família, eu reafirmo ao povo do seu estado, ao povo de Pernambuco. Se só o povo do meu segmento, meus irmãos evangélicos, estiverem me ouvindo, é com eles que eu estou falando. Mas há uma pluralidade nos ouvintes e que acredita em família como nós. E Vossa Excelência foi um guardião de tudo isso. Eu falo isso aqui porque, por um momento, te escutei. Temi quando percebi que Vossa Excelência não ia falar. Eu desci para cá para lhe apartear e, em desejando 2014 de muita felicidade para Vossa Excelência, eu jamais poderia deixar de fazer esse registro absolutamente verdadeiro de suas defesas dos interesses da família do Brasil.
Muito obrigado, meu caro senador Magno Malta. Eu agradeço a manifestação desse prezado colega, que é sempre tão generosa com os seus pares. Agradeço a tolerância da mesa. Muito obrigado, senhor presidente.